Há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
Thank you. Olá, amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e 30 até às 13 horas. Abri o programa com esta música instrumental da banda de rock progressivo alemã Eloy. Esse é um CD do ano de 1981, chama-se Planets, e essa é a sexta faixa do disco. O Eloy, uma das grandes bandas oriundas da década de 70 e 80 da Alemanha, com um rock progressivo muito fantástico, com discos que quem gosta dessa área do rock aprecia muito, esse Planets mesmo. Depois teve um disco no ano seguinte, em 82, também muito bacana, que é a continuação desse, não me recordo o nome agora de cabeça. E tem também os clássicos da década de 70, Ocean, Down, Silent Cries, né? Tem o Power and the Passion, Inside, Floating, vários discos excepcionais. E eu cresci na década de 70 escutando o Eloy, que é uma das minhas bandas preferidas, aí junto com o Yes, com o Genesis, Pink Floyd, Gentle Giant, Camel, Led Zeppelin, Deep Purple e as bandas clássicas da década de 70, que eu continuo apaixonado por elas até hoje. Bom, está aqui na nossa parte técnica o nosso amigo Evaldo Ribeiro, dando aquele suporte hoje. O Evaldo, eu cheguei aqui, ele me deu uma notícia muito boa, que ele participará agora, no mês de maio, de um evento muito legal aqui em São Paulo, que ele ainda está acertando. No próximo programa eu já divulgarei para vocês um trabalho muito legal que ele vai fazer num grande centro aqui de São Paulo, ligado à comunidade japonesa, e o show que o Evaldo apresentará terá tradução para o inglês e para o japonês também. Isso é uma notícia muito boa, estou contente pelo Evaldo. E aí no próximo programa eu passo os detalhes para vocês. A apresentação dele será no dia 19 de maio, que é um sábado às 15 horas. Aí no próximo programa ele vai me passar os dados, endereço, horário direitinho, vai ser entrada franca. E aí vocês dão um pulinho lá para conhecer o nosso amigo e assistir a palestra e o show dele, que vale muito a pena, tá bom? Hoje eu vou dar sequência para vocês dos programas que nós estamos fazendo sobre a natureza do corpo espiritual e as experiências fora do corpo. Nos dois programas anteriores eu falei sobre isso. No primeiro eu falei um pouquinho genericamente sobre a estrutura do corpo espiritual e as saídas do corpo e os sintomas que são chamados projetivos, como a pessoa acordar e não conseguir se mexer, a dilatação da aura e tantos outros. No programa do domingo passado eu citei os trechos da Bíblia que falam de corpo espiritual e saídas do corpo, e hoje nós vamos entrar na sequência desse assunto que eu pretendo ainda aprofundar por mais um ou dois programas à frente. Antes ainda, e o Evaldo nem está sabendo disso, eu não contei para ele, eu tive uma experiência fora do corpo nesta madrugada. E um mentor espiritual me falou algumas coisas sobre vida após a morte. Quando se fala mentor espiritual, existem muitas nomenclaturas para designar esses seres extrafísicos benfeitores que ajudam invisivelmente as pessoas. Então nós temos, por exemplo, as expressões guias espirituais, amparadores extrafísicos, mentores extrafísicos, protetores espirituais, protetores astrais, amigos espirituais, aliados espirituais. São muitas nomenclaturas, até aquelas clássicas que remontam ao cristianismo, né? E também a algumas partes do Oriente, que falam da presença de anjos ou devas, tanto faz. Devas é a expressão que vem do sânscrito, do hinduísmo, significando seres celestes ou divindades, e que aqui no Ocidente tem uma correspondência, em certa parte, com o que o cristão chama de anjo. Mas aqui nós estamos falando de seres extrafísicos, que são pessoas desencarnadas, amigas da gente, seja desta vida ou de outras, que nos dão apoio, suporte, orientam, entretanto, sem tomar decisões por nós, sem se meter no livre-arbítrio da gente, porém dando aquele apoio, torcendo por nós, para que todos nós possamos, em mais essa encarnação, mais essa vida, possamos crescer, melhorar, fluir, seguir em frente, em suma, progredir, evoluir. E a função do guia espiritual, mentor espiritual, é dar esse apoio para a gente evoluir. Agora, para evoluir, nós precisamos ter esforço, discernimento e um monte de coisas que um guia não pode fazer por nós. Outro dia o Evaldo até me perguntou até que ponto um guia poderia influenciar numa decisão da pessoa. Isso é muito relativo, mas a função de um guia não é influenciar a gente para a gente tomar tal decisão. É influenciar a gente para que a gente, com discernimento e lucidez, possa escolher o melhor caminho para a evolução da gente. Entretanto, muitas vezes, algumas dessas intuições vêm e nós não conseguimos perceber. Aquilo parece um pensamento da gente. E nem sempre a gente segue aquela intuição, né, Evaldo? E acaba indo ao contrário, dando tudo errado. Então, a função de um guia não é viver por nós, é orientar, assim como o irmão mais velho pode orientar o irmão mais novo, mas na hora da prova, na escola do irmão mais novo, quem vai fazer a prova é o irmão mais novo, não é, Evaldo? Agora, o irmão mais velho pode, em casa, dar força e falar, menino, vai estudar. Né? Eu vou sentar aqui com você, vou te ajudar a estudar, mas a prova é de cada um. Então, há limites para essa ação, interplanos dos chamados mentores espirituais. Então, durante as saídas do corpo, no contato com esses amigos extrafísicos, já que eu participo de algumas equipes extrafísicas em trabalhos de assistência espiritual e esclarecimento espiritual, ele então conversou comigo, eu encaixei no corpo. Quando eu abri os olhos de volta, com aquela sensação de cair de grande altura, com aquele solavanco, como se você estivesse se fundindo com o corpo, aí dá um tranco, uma repercussão física, eu abri os olhos instantaneamente e as palavras dele estavam dentro da minha mente. Oportunamente eu vou escrever, inclusive, sobre isso. O que ele me disse, Evaldo? Não foi uma novidade, mas ele me ampliou um raciocínio meu mesmo. O meu raciocínio, que é o de vários outros que também estudam essa área, é o seguinte: as energias da gente seguem o padrão do que nós pensamos e sentimos. Então, o que eu penso e o que eu sinto se reflete na minha energia, no meu campo energético, no meu campo espiritual. Se ocorre uma saída do corpo, esse campo espiritual leva, junto comigo, toda a manifestação energética da média do que eu penso e sinto na vigília, no que eu faço em relação à vida e aos outros também. Então, no campo energético da gente, está registrada a média energética do que nós somos. Ou seja, pensamos milhões de coisas, sentimos milhões de coisas, mas sempre tem uma média, né, do jeito de ser daquela pessoa, do caráter dela. Isso está exteriorizado na aura da pessoa, que é o campo energético. Aqui essa aura está interpenetrada ao campo físico durante a vigília e durante o sono ou estados alterados da consciência, quando o corpo espiritual se desprende temporariamente para fora do corpo, esse campo energético vai junto com o corpo espiritual, refletindo o que essa consciência pensa, sente, faz e suas intenções em geral. Então, as energias seguem o padrão do que nós pensamos e sentimos. Então, Evaldo, tem um trecho até na Bíblia, que um dos ensinamentos de Jesus, que ele fala assim: onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Né? Um dos ensinamentos maravilhosos de Jesus, que é o seguinte: onde estiver o pensamento e o sentimento de alguém, aí seguirão suas energias por sintonia. Deixa eu me dar um exemplo. Uma mulher que é empresária, dinâmica, ela teve um bebê, voltou a trabalhar depois da licença maternidade e ela voltou ao trabalho. Ela coordena um grupo de funcionários, de empresários, uma empresária dinâmica. Tem muitas mulheres que trabalham, coordenam grupos, mulheres muito competentes, profissionais muito competentes. Pois bem, ela está lá no trabalho, Evaldo, coordenando um monte de gente e tal, mas aonde é que está o coração dela? Com a criança pequena que está em casa, que é o tesouro dela. Né? Então, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Por exemplo, o Evaldo está ali, ele tem uma menininha, né? Então, a filhinha do Evaldo é o tesouro dele. Então, ele está aqui na rádio, de vez em quando ele lembra dela, e ao lembrar dela, a sintonia vai até lá. Tipo assim, ele está aqui, mas o coração está com a menininha, com a esposa dele, e assim por diante. As pessoas que nós gostamos, ambientes, objetos, nós nos ligamos, como diria Jesus, em espírito e verdade, ou seja, pelas energias. Onde estiver o seu tesouro, ou seja, aquilo que você mais aprecia, o seu maior valor, aí estará o seu coração. Agora, isso também tem um lado negativo, né, Evaldo? Vamos imaginar uma pessoa que padece, por exemplo, do vício de crack, que é uma doença, sabe? Uma coisa realmente complicada, lastimável. E eu não estou aqui criticando os usuários, que são pessoas que precisam de apoio, assistência, né? Sabemos que é uma condição muito complicada. Por exemplo, Evaldo, um usuário de crack, ele pode estar com a família, pode estar com os outros, mas se ele está na fissura, aonde é que está o maior valor que ele preza? É negativo, eu sei. Na pedra de crack ou no lugar onde ele pode consegui-la. Então, seu coração está lá na boca. infelizmente, né? Ele está num lugar, às vezes, e o coração está lá na boca, onde ele compra a pedra de crack. É um exemplo pelo lado negativo. E repito, eu não estou criticando o usuário do crack, a pessoa que precisa de ajuda e apoio, Deus inspire a nós todos que nós possamos arranjar um jeito de nos organizarmos enquanto sociedade para ajudar essas pessoas. E eu tenho uma opinião também de que muita gente cai no vício das drogas ou também na exacerbação do alcoolismo por causa de um grande vazio interior, Evaldo. Também no vício do jogo, na sexualidade exacerbada também, não a sexualidade sadia, bacana, entre pessoas que se gostam. Tudo isso, os exageros, vai pelo vazio existencial, falta de conteúdo, de consciência, que infelizmente é uma tônica na humanidade. Não é isso? E ao falar isso, eu não estou me excluindo da humanidade. Eu também estou encarnado, eu faço parte dos 7 bilhões de espíritos encarnados na Terra nesse momento. Mas, estudando a parte espiritual há tantos anos, você vê claramente alguns padrões. Então, voltando ao que a gente estava falando. Aonde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Onde tiver seu valor, suas energias fluirão até lá. Então, pelo pensamento e sentimento, nós nos ligamos a algumas coisas, objetos e ambientes. Pois bem, baseado nisso, Evaldo, esse amparador, esse mentor espiritual me falou essa noite o seguinte: um espírito desencarnado do lado de lá, seja horas após a morte, meses, qual é a primeira providência que aqueles mentores têm que tomar? Quebrar o padrão reencarnatório, porque a pessoa agora está passando de volta para o plano original, ela não precisa comer, beber, dormir, ir ao banheiro. Mas as pessoas levam impregnadas na própria mente, depois de passar anos dentro do corpo, ela se acostuma e ela começa a achar que ela é só o corpo. Então, ela carrega os hábitos de utilizar um corpo para o plano espiritual. E o corpo espiritual, chamado corpo astral, perispírito ou psicossoma, reproduz o automatismo do que a mente pensa. Então, como a pessoa passou uma vida inteira olhando para o espelho e vendo refletido o rosto do corpo físico dela e vendo a aparência física, quando ela sai do corpo pela morte ou durante uma saída do corpo, durante o sono, o corpo espiritual reflete a expressão humanoide, a autoimagem que ela tem. Então você, Evaldo, desde pequeno olha para o espelho e vê o seu rosto, então na hora que você fala, esse aí sou eu, na hora que você sair do corpo, que aparência que você vai ter? É essa que você, no momento, está dizendo que é a sua, porque você está há anos dentro de um corpo físico, se identificou com ele, até aí natural. O problema é que após a morte, precisa quebrar esse padrão. Você não é apenas o Evaldo, você é um espírito, um cidadão do universo, uma centelha de Deus, temporariamente num corpo masculino chamado Evaldo, mas você já teve outras vidas, então você precisa assumir esse conjunto, não só o Evaldo, mas o Evaldo somado com tudo o que você sempre foi. Um espírito, uma consciência, enriquecida pela experiência como ser humano Evaldo nesse momento. Então, ao sair do corpo pela morte, leva um tempinho para a pessoa quebrar esse padrão. Pode ser horas para um, meses para outro e anos para outros. Então, esse mentor estava me explicando que nas cidades extrafísicas, onde se recolhem os desencarnados, recebe o pessoal para falar, olha, você desencarnou, você está em outro plano, devagarzinho você vai deixando de comer, beber e dormir e vai galgando outros níveis até o ponto de você se perceber como pura luz, pura consciência, né? Então, nesses lugares próximos à Terra, para recém-desencarnados, esse mentor me explicou que um dos trabalhos que eles têm para esclarecer esses espíritos desencarnados é que eles não podem ter o foco do pensamento e o sentimento na Terra, nem nas pessoas que ficaram. Por quê? Se a energia da gente flui na direção do que nós pensamos e uma pessoa acabou de passar para o plano extrafísico, se os pensamentos e sentimentos dela se voltam para o plano físico onde ela não pertence mais, a energia dela tende a ficar presa na aura do planeta e o foco da pessoa tende a ficar no apego aos familiares ou aos objetos e coisas que a pessoa tinha por aqui. Que o principal trabalho deles, além de explicar que a pessoa está desencarnada e tal, é quebrar o padrão e fazer a pessoa pensar à frente, ou seja, falar para ela, existem outros níveis, outros planos que você vai poder galgar daqui para frente, foca o pensamento neles para que você seja atraído para um plano superior, com pensamento e sentimento. Vamos estudar, vamos trabalhar, nós vamos te ensinar a focar planos maiores. Então, se o espírito é inteligente, criativo, né, equilibrado, ele vai focar para frente, né, Evaldo, buscando alguma coisa. Ele vai sentir saudade de quem ficou aqui na Terra, mas saudade dentro de um ponto de equilíbrio, saudade que não paralisa o progresso. diferente da saudade que paralisa o progresso e te apega ao móvel da saudade. Então ele estava me explicando isso, que para espíritos desencarnados, o foco tem que estar para frente, não pode estar para trás na vida que se saiu, que se desencarnou, que se acabou de sair dela. Senão você acaba voltando e se apegando à aura dos familiares, dos objetos e ambientes aos quais você estava ligado. Então, não é que o desencarnado vai esquecer o passado, não é isso. Ele tem que lembrar das pessoas que ele ama, ajudar se puder, mas de uma forma equilibrada e não por ponto de apego. E o tesouro de alguém que está desencarnado, Evaldo, tem que ser a luz. A luz superior, porque inclusive ascendendo para um plano superior, de lá ele pode projetar coisas boas para a família que ficou cá embaixo. Então esse amparador estava me explicando isso, né? Que às vezes alguns espíritos não aceitam, que tem que dar um passo à frente, buscar outros planos, caso contrário, pensamentos e os sentimentos dele os ligarão às coisas que ficaram e isso atrasa o processo inteiro. Daí eu fiquei me perguntando, Evaldo, um espírito desencarnado tem que botar o pensamento para planos sutis e não para o plano físico de onde ele saiu. Aí eu fiquei me perguntando aqui, Evaldo, e nós que estamos encarnados? Temos nossos pensamentos e sentimentos ligados às coisas do mundo, trabalho, família, a manutenção do corpo e tantas outras coisas. Mas nós que estamos estudando algum tema espiritual, nosso tesouro também é a espiritualidade. Então, mesmo estando encarnados e cuidando das coisas do dia a dia em equilíbrio, nossos pensamentos e sentimentos também já buscam os planos sutis. Ou seja, não precisa desencarnar para saber que o pensamento tem que estar à frente. Nós já sabemos disso agora. E mesmo vivendo a vida humana, parte dos nossos pensamentos e sentimentos já estão buscando outros níveis por aquilo que estudamos, aquilo que procuramos fazer num caminho espiritual. Então, mesmo aqui, agora, Evaldo, nós já estamos buscando um plano espiritual sutil, mesmo encarnado. Agora, não é paradoxal? Gente desencarnada, em vez de buscar o plano sutil, já que já está a meio caminho, está com um pensamento atrasado, voltado para cá. E ele me explicou isso, eu estou contando para vocês, porque eu acho que acrescenta bastante nessa questão da natureza do corpo espiritual, as saídas do corpo e a vida após a morte, porque o corpo espiritual reflete energeticamente tudo o que nós pensamos e sentimos. E como o corpo espiritual é dotado de alta plasticidade, ele plasma na sua aparência tudo aquilo que a pessoa acha sobre si mesma. Se a pessoa está com a autoestima baixa, isso deixa as energias para baixo também. Se a pessoa está com a autoestima elevada, isso deixa a aura da pessoa irradiante. E se uma pessoa deita com pensamento elevado, sentimento legal, ela tende a sair do corpo já irradiando alguma coisa, que é a sua autoluminosidade do seu próprio corpo espiritual. Então ela já sai irradiando luz automaticamente. E se ela leva a vida assim, mesmo que a morte dela possa ter ser até difícil, porque nunca é fácil, na hora que ela sair do corpo definitivamente, o corpo espiritual será a média de tudo que ela procurou fazer, pensar, viver, sentir durante a vida. E se essa média foi legal, mesmo numa morte difícil, por acidente, crime ou qualquer outra coisa, a pessoa se desprende do corpo, irradiando luz automaticamente, porque o corpo espiritual dela está cheio de luz e não será na hora da morte que ele vai adquirir essa média durante a vida inteira, o que se pensa, o que se sente, o que se faz. Conclusão, para sair do corpo bem tem que sair irradiando luz. Para sair irradiando luz, o pensamento, o sentimento já tem que ter um foco legal. Então, onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então, que tal pensar que o seu tesouro é a luz, é o amor, é o progresso, é a evolução, e dentro disso tudo está todo mundo que a gente ama, nossos filhos, pais, avós, ancestrais, amigos, bichinhos de estimação, todo mundo está dentro do pacote inteiro. Logo, uma pessoa que está bem com ela mesma, ela já está evoluindo o suficiente, não só aqui durante a encarnação, mas já está preparando o caminho dela para o lado de lá, porque ela terá lá, após a morte, a mesma média que ela já tem aqui, apenas sem o corpo físico. O corpo espiritual vai refletir a energia, o caráter, o jeito da pessoa. Se você um dia quiser ser um desencarnado feliz, seja feliz aqui e agora. Agora, para ser lá, vai ter que ser primeiro aqui, no plano físico, Evaldo. E isso é que eu acho a maravilha da vida. A Terra é uma escola para a gente aprender um monte de coisa. E mesmo com todos os problemas que tem, nós precisamos rir mais. E, inclusive, para superar os problemas e as dores, as coisas ruins que acontecem, como é que a gente supera isso? Fugindo, não. Porém, nós podemos rir até da gente mesmo. Se você não tem um motivo para rir, ria de si mesmo. Tem tanta coisa ridícula na minha vida, na sua e na de todo mundo, que na hora que você lembra disso, você começa a rir. Evaldo, eu rio muito sozinho. Inclusive porque eu moro sozinho. Mora eu e o Rama. Então eu posso rir sozinho, ninguém me chama de maluco em casa, porque eu tô sozinho. Às vezes eu lembro de uma brincadeira aqui, nossa, ou com alguns amigos, eu começo a rir. Às vezes eu tô sozinho de madrugada em casa, trabalhando, escrevendo, começo a elaborar uma piada para sacanear você aqui, o Tomás, e começo a rir, sacanear o Vitor, o Vladimir, meus amigos. Imagina, eu 3 da manhã pensando numa piada para te sacanear. Quando, e eu já espero, e eu já sei que você também vai, já de madrugada, tá pensando numa para me sacanear aqui. Então, então, conclusão, a gente já tá rindo, mesmo com defeito, com os problemas do dia a dia. Isso é fundamental para atravessar a existência. E quem ri muito, as energias fluem mais, de uma forma mais legal. E desencarna com essa energia também fluindo. Bom, já acabou, Evaldo? Adiantou o relógio, cara? O programa foi bom? Tá bom. Semana que vem eu vou continuar esse papo sobre o corpo espiritual, porque esclarece muita coisa. E eu estou devendo ainda, nessa série de programas sobre o tema, falar sobre as correntes astrais e espirituais, os fogos espirituais. Não percam, próximo programa a gente dá sequência aí a esse tema, tá bom? Telefone de contato 2063-5381 e o site na internet www.ippb.org.br, ippb.org.br. Gente, boa tarde, domingo aí pra vocês, até mais.